agora na Rádio UFSCar. Paideia. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Começa agora mais uma edição do programa Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente fala da polêmica envolvendo o tratamento da hepatite C e na coluna Mediciência de Astrologia. Na entrevista, a nossa convidada é a antropóloga Clarice Com, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, que fala sobre a questão indígena no Brasil a partir de diferentes pontos de vista. Fique com a gente.
Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação, Adilson de Oliveira e Mariana Petzl. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lab UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Estamos aqui no estúdio para apresentar o programa, eu e o professor Adilson. Muito boa noite, Adilson.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
Essa semana foi difícil eu escolher o tema da coluna, o noticiário de ciência e tecnologia foi muito rico. E um tema que acabou ficando de fora foi a polêmica envolvendo o sofosbuvir, que é um medicamento que cura a hepatite C em 95% dos casos. E em torno desse medicamento, vinha acontecendo já há algumas semanas, há mais tempo, mas sendo noticiado há algumas semanas, uma disputa comercial. E na terça, no dia 18, a gente teve a decisão do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de conceder a patente desse medicamento ou de substâncias relacionadas a esse medicamento à farmacêutica americana Gilead. E com isso, o problema é que a Fiocruz, Farmanguinhos, não vai poder produzir um medicamento genérico no Brasil, e a expectativa com o uso desse genérico é que o Ministério da Saúde pudesse economizar R$1 bilhão só em 2019. Aqui no Brasil, enquanto o comprimido original é comprado por R$ 140,00, o da Farmanguinhos poderia ser comprado pelo Ministério da Saúde por R$ 34,80. Estava em curso uma negociação com a Gilead para que ela cobrasse menos, já que havia o genérico, mas com a concessão da patente, a expectativa é que essa negociação seja mais difícil. Essa decisão do INPI ainda aceita recurso e esse é um exemplo de tema que interessa para todo mundo e que nem sempre a gente acompanha como devia, e por isso eu não queria deixar de falar aqui no programa. A hepatite C foi o tema que ficou de fora porque a escolha para a coluna foi para o tema da astrologia. Na última semana, dois grandes jornais brasileiros trouxeram reportagens sobre astrologia, despertando imediatamente a ira de cientistas e outras pessoas comprometidas com o combate às chamadas pseudociências. Nessa edição da coluna, então, eu busco trazer novas perspectivas para esse debate que possam nos ajudar a compreender melhor não só esse interesse pela astrologia, mas também a sua relação com outros temas que andam em alta, como polarização e desinformação. Vamos lá conferir.
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
Quase no mesmo dia, o Globo e a Folha de São Paulo publicaram textos sobre astrologia. Rapidamente surgiram as críticas raivosas e amargas de incansáveis defensores da razão contra uma massa ignorante, habitante de um planeta que, considerando evidências como essas, talvez não tenha mesmo mais saída. Ok, eu também fiquei surpresa, indignada, mas não em relação às pessoas que creem, e sim por causa da falta de qualidade e, principalmente, da irresponsabilidade dessas publicações. Sobre a matéria do Globo, é difícil dizer alguma coisa diferente de que ela não tem nem pé nem cabeça. Sem uma pitada sequer de crítica, o texto reproduz citações como: em uma cultura de fatos alternativos, a verdade se tornou um conceito relativo. Como é comum quando se trata do discurso sobre astrologia, a matéria também busca aproximar a astrologia de práticas baseadas em evidências e, mais especificamente, de práticas científicas. Ao falar, por exemplo, em astrologia de resultados e em pesquisadores brasileiros, que produziram um relatório, onde está a citação sobre a qual eu falei. E o Globo ainda demonstra qual é a mais nova narrativa legitimadora da astrologia, que critica as previsões generalistas do passado e advoga uma prática mais personalizada no presente. Já a Folha, no começo, parece que vai oferecer um texto sobre o fenômeno do interesse cada vez maior das novas gerações pela astrologia. Mas logo vira também uma ode aos benefícios que ela pode trazer. Em primeira pessoa, o jornal não diz muita coisa, mas escolhe como porta-vozes 6 praticantes de astrologia, 2 consultores de tendências, que pelo visto também estão na moda, e 3 personagens, pessoas que passaram por transformações radicais na vida, segundo elas, por causa da astrologia. Aqui a gente também encontra o discurso pseudocientífico com uma das fontes da Folha, apresentada como mestre em sociologia e antropologia e astrólogo. E a presidente da Associação Brasileira de Astrologia, criticando a astrologia rápida das redes sociais, já que, segundo ela, o estudo de astrologia leva anos, exige dedicação, um certo nível intelectual e conhecimento de matemática. O crescimento do interesse na astrologia, se ele existir, sem dúvida é algo que deve ser investigado e noticiado. Mas falar da astrologia como fato, como ferramenta de mesma natureza que ciências e práticas, como, por exemplo, a psicologia, é bem diferente de examinar criticamente esse crescimento. Um texto publicado no site da revista The Atlantic é um bom exemplo de um olhar mais apropriado na minha avaliação. A matéria destaca características da astrologia que fazem com que ela seja especialmente adequada ao que é chamado de era da internet e a um momento de grande incerteza, e em que são valorizados os atalhos para ideias complexas. Dentre outras passagens, é ilustrativa do tom do texto a fala de um pesquisador sobre como a astrologia oferece um vocabulário poderoso para capturar não apenas personalidade e temperamento, mas também os desafios e oportunidades da vida. Na medida em que se aprende facilmente esse vocabulário, ele pode ser atraente como uma forma rica de representar e não de explicar ou prever as experiências humanas e os eventos da vida, bem como de identificar alguns caminhos para lidar com eles. Em resumo, segundo esse artigo, a astrologia, em momentos de crise, oferece o conforto da possibilidade de imaginar um futuro melhor. Mas essa ideia de conforto me lembrou de uma crítica que Theodor Adorno fez a astrologia em um estudo publicado em 1953. No texto, Adorno associa a crença na astrologia em forças superiores que regeriam o nosso destino ao conformismo e também à ascensão do autoritarismo e de movimentos totalitários. Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência. Mas não é ridicularizando quem acredita em previsões astrológicas que a gente vai mudar a direção desses movimentos violentos. Nunca é demais repetir que empatia e diálogo são o caminho. Mesmo correndo o risco de sucumbir, eu também, aos clichês contemporâneos. Boas leituras e uma boa semana.
Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
Estamos de volta aqui no Paideia. Uma das coisas que eu queria acrescentar, que eu acabei não abordando na coluna, é quando eu fui pesquisar para fazer a coluna, eu percebi o quanto, mais uma vez, porque eu fiquei pensando, por que que de repente esse tema apareceu em dois jornais aqui no Brasil? Aí eu vi que já há algum tempo, desde o começo do ano, nos Estados Unidos particularmente, esse é um tema que vinha aparecendo. E eu tenho a impressão também que houve um release de um... Tem um projeto que eu optei por não citar, mas é um tal de Person Astrology. É um projeto aqui no Brasil, que é o tal do projeto que eles falam dos pesquisadores brasileiros, que aparece nas duas matérias, tanto no Globo quanto na Folha. Então, eu tenho a impressão que eles soltaram um release, alguma coisa assim, que houve uma provocação para que esse tema fosse abordado. E desde o momento que eu vi, eu não podia falar de outra coisa. É um tema que a gente discute bastante em divulgação científica, mas eu fiz questão também de pensar, bom, como que a gente pode falar sobre isso, justamente sem ser esse, é um bando de ignorantes, pessoas que não, puxa, esse mundo não tem jeito, porque ninguém se interessa pela ciência, as pessoas só se interessam pela astrologia. Mas eu acho fundamental, ainda mais a gente que tem esse interesse em fazer com que a ciência se torne mais conhecida, pensar, bom, por que que as pessoas se interessam tanto por astrologia, né?
Eu acho que a questão da discussão eterna entre astrologia e astronomia, né? Elas têm um problema muito importante aí, envolvendo exatamente quando a astrologia quer se dar o status de ser ciência, né? Então, da mesma forma que o olhar a posição dos planetas decide, é a mesma coisa quando a pessoa joga as cartas do tarô e identifica algumas coisas. Para mim, ela funciona nesse mesmo processo, né? Embora você possa usar as posições dos astros, etc., para ler aquilo, isso não dá nenhum caráter científico para a astrologia. E mesmo a questão própria de análise estatística, etc., tal. Então, ou seja, as pessoas têm direito de acreditar no que quiser. Em astrologia, cartas de búzios, cartas de tarô, búzios, etc. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas podem acreditar. Aliás, todo dia no jornal tem uma coluna de astrologia, então isso não é novidade. Nos principais sites de notícias, você vai ter destaque para isso. Por quê? Porque isso dá audiência, senão o jornal não teria colocado
Esse eu acho que é um aspecto importante que às vezes acaba não sendo abordado. É um produto rentável.
Exatamente,
né?
É um produto rentável. O fato de se consultar os astros para tomar decisões é uma coisa que vem da antiguidade. Aliás, os astrólogos eram patrocinados pelos reis, justamente porque querer saber a previsão do futuro. Eu acho que o maior problema é justamente na hora que quer dar-se esse caráter científico para a astrologia, que é uma forma que você está vendo, etc. Se a gente ficar só no plano da crença, é como qualquer outra crença, e qualquer crença a gente tem que respeitar, porque é uma questão individual da pessoa. Então, tem a associação dos astrólogos, etc., não tem problema ter, pode ter associação, não sei se existe, dos tarólogos ou outra coisa do gênero. Eu acho que, quanto a isso, não há o problema. O problema do destaque é que, muitas vezes, quando um jornal coloca isso como matéria, ele passa a credibilidade que aquele meio de comunicação tem.
É a minha crítica.
Exatamente.
Porque esses textos, eles são zero críticos. Assim, eles tratam da astrologia como mais uma ferramenta que as pessoas poderiam ter. Assim como, por exemplo, elas às vezes não falam isso, é claro, mas a interpretação pode ser essa. Assim como a gente procura um psicólogo ou algum outro tipo de apoio, que são coisas completamente
diferentes.
A
psicologia também, alguns ramos da psicologia também são meio complicados quando também atuam, né? Ou seja, também não são muito, digamos assim, baseados na ciência e tal. E exatamente, as pessoas se interessam porque a ciência realmente não consegue dar todas as respostas para o indivíduo. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ver, né? A ciência não consegue dar o consolo, dar muitas vezes o que a religião faz, esse papel, algumas correntes filosóficas, algumas outras tipos de apoio que tem. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que a astrologia é mais uma dessas crenças que as pessoas têm. E se aquilo faz bem para a pessoa, ela acreditar que ela nasceu, etc. Agora, a gente não precisa entrar na discussão que a astrologia usa o céu, que é de 2000 anos atrás, não usa o céu atual, que que não pensa nas 13 constelações que o Sol passa na frente, ele só pensa em 12. A astrologia chama Plutão de planeta e Plutão não é mais planeta. Se Plutão é planeta, tem mais um monte que seriam iguais, que não entram nos mapas astrais, etc. Tal. Ela é uma crença que...
É uma coisa que é mais simbólica, isso, essa relação com os astros.
Exatamente.
Do que essa relação científica.
Exatamente.
Se a gente fosse avaliar cientificamente, de fato, não faria o menor sentido. Mas ela não deve ser avaliada cientificamente.
Exatamente. Então,
né?
Eu acho que essa discussão... Eu acho que a discussão que a astrologia não é ciência é uma coisa que a gente tem que superar já. Da mesma forma que a gente fala de criacionismo. Vira e mexe, vem agora o design inteligente. Está na mesma categoria. Né? A ideia do design inteligente também é uma crença que as pessoas têm. Elas não têm evidências científicas que suportam aquilo. Então, não adianta a gente colocar numa mesa para discutir alguém que... é a favor do design inteligente e alguém que é a favor da teoria da evolução. É uma discussão que não tem sentido. Como também colocar um astrônomo e um astrólogo para discutir um contra o outro sobre isso. É uma coisa que a gente tem que deixar claro. Olha, astrologia não é ciência, é uma crença que as pessoas podem usá-la e fazer da mesma maneira. As próprias constelações, quando a gente tem lá o signo de Touro, Áries, etc., que são constelações astrológicas, são representações que a gente criou para aquelas estrelas. Outros povos olham para as estrelas e vê diferente. Nós vamos ter aqui a professora Clarice Cohen, que vai estar falando dos indígenas. Os indígenas vê outras constelações do céu, dão outros símbolos, outras representações. A gente leva para as estrelas os anseios internos que a gente tem. No fundo, é isso. E quando a gente leva para lá, a gente está procurando o divino. E como o divino talvez esteja no céu, ele poderá nos ajudar. Então, ler as estrelas, entender aquilo, é entender um pouco os desígnios que o divino nos dá. Uhum. Então, isso não passa... de uma crença.
Eu acho que há uma ressalva importante a ser feita, é quando esses conhecimentos concorrem, quando há uma disputa. Então, você falava, por exemplo, antes da psicologia, a gente tem a ciência psicológica, né? A ciência e a psicologia, e você tem, como você tem em todas as áreas, os charlatãos que vão se apropriar disso e tentar oferecer respostas, ou mesmo a astrologia. Então, esse é um desafio do ensino de ciência, inclusive, que trabalha, algumas correntes trabalham nessa perspectiva de que a gente tem diferentes conhecimentos ou diferentes formas de olhar para o mundo para diferentes situações na nossa vida. E é importante a gente ter isso claro, porque também o caso do criacionismo é clássico. Se a gente começa a ter uma concorrência ou estimular que haja essa disputa, a gente pode chegar em movimentos como a gente vive hoje em dia, essa questão toda do questionamento da verdade, e aí a gente vai ter problemas práticos sérios, como o caso da vacinação tem sido aí o maior exemplo. Então, é complexo, não é uma coisa, não é nem sim nem não, a gente tem que respeitar, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que sempre trabalhar com essa dificuldade, esse desafio de entendimento de que são conhecimentos diferentes, úteis em situações diferentes e que não podem ser trocados um pelo outro, porque senão a gente chega a problemas sérios, que é aquilo que a ciência realmente já mostrou, por exemplo, que a vacina é importante, que a vacina funciona e que a vacina não tem, no caso, por exemplo, específico, esse efeito colateral do autismo ou coisas do tipo, né?
Exatamente, quando vai para essa direção. Eu estava lembrando de outra situação parecida, é quando a gente fala também de terapias quânticas, curas quânticas.
Sem dúvida.
É outra coisa que não tem nada a ver com a física quântica em si, mas empresta a autoridade da física quântica, a sua profundidade como teoria fundamental da natureza para justificar um tipo de atitude e um tipo de ação. É a mesma coisa, você empresta o conhecimento astronômico, que é profundo, etc., para justificar a astrologia.
Inclusive, eu não sabia, mas pesquisando para a coluna, eu vi que a física quântica é usada na astrologia também, viu? Para justificar algumas coisas, eu não sabia.
Isso seria fenomenal, porque até agora a física não conseguiu juntar o movimento da gravidade
com
a física quântica.
Agora, então, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente assiste a um Clique Ciência com a professora Mônica Lopes Aguiar, do Departamento de Engenharia Química da UFSCar, sobre pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de filtros industriais e monitoramento da qualidade do ar. Depois a gente volta para a entrevista com a antropóloga Clarice Cohen, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar.
Clique Ciência.
Eu sou a professora Mônica Lopes Aguiar, aqui do Departamento de Engenharia Química da UFSCar. Eu trabalho no Laboratório de Controle Ambiental. Trabalho na separação gasóleo com filtros de manga, que foi a minha primeira linha de pesquisa. Fiquei um tempo afastada dessa linha, mas no último ano para cá, em 2015, agora em 2016, teve muita procura de empresas, né, para otimizar os filtros de manga e gente querendo entender mais sobre o funcionamento desses equipamentos. E, então, a gente tem uma pesquisa nessa linha. Eu tenho dois alunos que estão trabalhando nessa linha de filtração de ar, na parte mais industrial. E também tem as pesquisas com nanofiltros, né, com ar-condicionado de carro, sistemas de ventilação, sala limpas, que é a fabricação de meios filtrantes com nanofibras e para capturar nanopartículas. Essa é uma linha nova que a gente está desenvolvendo aqui no DEC. Eu tenho atualmente uma aluna que está na França, né, aprendendo a técnica para depois desenvolver aqui. A gente tem até um projeto agora recentemente aprovado pela FAPESP para desenvolver essa linha. O objetivo é a gente ter um filtro, né, barato, que esses filtros existem, mas são importados e tem uma tecnologia bastante cara. Na outra linha que também atua é na área de monitoramento de ar, tanto poluição do ar atmosférico como poluição de ar em salas limpas, né, em ambientes internos. E aí a gente faz vários tipos de trabalho também nessa linha. E também mais aplicado a caracterização de partículas de tamanho, forma, força de adesão, que também é uma técnica que a gente vem utilizando, tanto a força de adesão por método da microcentrífuga como de force spin, que também a gente tem um trabalho que também vai ser desenvolvido em parceria com a Alemanha.
Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista.
Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com Clarice Kohn, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, atuante no programa de pós-graduação em Antropologia Social e que é coordenadora do Observatório da Educação Escolar Indígena da UFSCar e do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Criança. Clarice, boa noite. É um prazer imenso receber você aqui no Paideia hoje.
Boa noite. E é um prazer imenso estar no Paideia hoje.
Eu queria, em geral, a gente começa o programa apresentando a área de quem a gente está conversando. E antropologia, me parece que pode dar uma falsa impressão de que a gente sabe o que é. E não, imagino que grande parte das pessoas não tenham muita clareza. Então, eu queria que você começasse apresentando a área e, particularmente, a sua área de atuação específica aí com as questões indígenas.
Tá, obrigada, Mariana. É uma ótima pergunta, porque é exatamente assim. Antropologia, todo mundo acha que conhece, e a antropologia está muito na moda. Uhum. Eu me formei na década de 90 e eu sempre brinco que ninguém conhecia antropologia. Naquela época, as pessoas quase vinham me beliscar para ver se eu era de verdade. Se era verdade que elas...
Existe, né?
Exatamente. É verdade que eles estavam conhecendo uma antropóloga. E me perguntavam, afinal de contas, o que eu fazia da vida e tal. E nesses... nesses 30 anos de atuação, aconteceu uma inversão e a antropologia, na verdade, está na moda. Uhum. Né? Então, todo mundo me diz ao contrário. As pessoas falam, o que é antropologia? O que você faz? Eu faço antropologia. Que lindo, eu adoro antropologia. E a antropologia, a gente define há muito tempo, desde os primórdios da antropologia, o método de estudo como etnografia, uhum, que é outra coisa que está na moda. Então, muita gente de muita área usa etnografia, né? Ou fala, eu uso etnografia para fazer as minhas pesquisas, para fazer pesquisas em várias áreas e, inclusive, por exemplo, produção de locação, que chama, né, no cinema, uhum, enfim.
Então, às vezes achar o lugar, né?
Para achar o lugar, né? Uhum. Então, às vezes, você vê entrevistas de diretores falando e daí a gente fez etnografia para descobrir aonde estudar e tal. Não tenho nada contra isso, quero dizer que eu fico muito orgulhosa desse sucesso todo, digamos. Mas, de fato, dá exatamente isso que você disse, que é uma falsa impressão. De que a gente sabe já o que é antropologia. Uhum. Só que a antropologia é muito difícil de definir. Porque a antropologia, de fato, é um ramo das ciências sociais, ou como Durkheim, né, nosso pai fundador, definiu a ciência do social. Uhum. E iniciou com essa ideia de que haveria uma especialidade da ciência do social com os estudos do que, na época, se chamava de povos primitivos. Uhum. Né? E a própria antropologia, quanto mais a gente ia fazendo antropologia, eu tô falando da passagem do século XIX para o XX, uhum, isso. Quanto mais se faz antropologia, mais se descobre o que para a gente é óbvio, que hoje, né, ainda bem, e é um pouco graças à antropologia que é tão óbvio assim, se descobre que não há povos primitivos. Uhum. Né? Então, tem toda uma revisão do que seria isso que seriam as pessoas com quem os antropólogos fariam suas pesquisas. Mas, por outro lado, também, a antropologia foi fazendo pesquisas em diversas outras áreas. Por exemplo, há um ramo cada vez mais forte da antropologia, que é a antropologia da ciência, né? Um estudo clássico na antropologia é um estudo exatamente em laboratórios de física. Uhum. Então, os estudos em antropologia se diversificaram muito, né? E a gente faz antropologia em vários lugares, se utilizando de uma diversidade de métodos hoje em dia. Então, se antes era fácil, né? Se você me perguntasse isso em 1902, uhum, eu ia falar, ou pode ser 1918, tá? Há 100 anos atrás. Eu poderia falar, é um estudo dos povos primitivos e a gente usa etnografia. Hoje, a gente ampliou muito tanto a definição de o que a gente estuda, tanto quanto o modo de estudar. Uhum. Os alunos me perguntam daí frequentemente, afinal de contas, então, o que é antropologia? E eu só consigo responder que é um tipo de questionamento sobre o mundo, né? Algo que a gente mantém, que é um modo de se perguntar sobre o mundo, que é se perguntar sobre como as pessoas concebem o mundo em que elas vivem. Enfim, e é isso que eu acho que o antropólogo se dedica a fazer. Às vezes conversando consigo próprio, às vezes fazendo antropologia da antropologia, mas sempre com esse questionamento que é buscar ver como as pessoas, como são aqueles que são os nossos interlocutores, pensam o que é o mundo, o que é viver no mundo, o que a gente faz no mundo e etc.
A gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouco sobre o seu trabalho. Eu acho que com isso a gente vai... É uma base também que a gente vai aprofundando.
A gente vai um pouco ilustrando isso que eu falei, exato, tão amplamente. E eu peço desculpas pela amplidão, mas é que eu gosto de manter exatamente essa amplidão que eu acho que é a riqueza da antropologia.
E nessa amplitude toda em que você está falando da antropologia, a gente acaba encontrando em diferentes povos, em diferentes épocas...
Ou em diferentes laboratórios.
Ou em diferentes laboratórios, né? Alguma coisa muito comum, ou seja, essa questão de algumas ideias, crenças, né? A gente, por exemplo, sabe que não tem nenhum povo que foi ateu, sempre tem alguma divindade, etc. Isso também é o foco da antropologia, tentar ver se esses comportamentos eles são mais universais ou é mais focado, cada povo é um estudo?
Bom, eu acho que eu vou remeter a mim mesma e vou dizer um pouco mais sobre o que eu acho que é antropologia, porque isso, como todas as áreas de conhecimento e todas as ciências, é sempre uma controvérsia. A antropologia, de fato, ela tem uma questão que volta sempre, que é o universal e o particular, uhum, né? E a ideia de que a humanidade... Então, tem uma questão que é uma questão, inclusive, política muito forte da antropologia. A antropologia tem uma atuação política muito forte, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial e com todas as discussões hoje, por exemplo, com as discussões sobre racismo e etc. Então, ela é um instrumento muito forte para lembrar que a humanidade é una. E a humanidade é una no sentido de que não há mais humanos, menos humanos, né? Humanos mais inteligentes, menos inteligentes, mais capazes e menos capazes e tal. Mas a antropologia também sempre se dedicou a mostrar que essa humanidade, que é una, é capaz de ser absolutamente diferente entre si. Então, esse também é um dos jogos da antropologia. Ou seja, você mostrar como... Estamos sempre tratando de humanos e modos muito inventivos e muito diversos de humanos viverem essa sua humanidade. Mas o interesse da gente é nessa inventibilidade humana, ou seja, e se encantar cada vez mais nessa capacidade inventiva. Então, eu tenho que discordar de você e dizer que não, nem todos os povos têm divindades. Uhum. Isso é uma coisa que a antropologia descobre continuamente. Isso é o meu encanto com a antropologia o tempo todo. Eu costumo dizer, e isso eu falo para os meus alunos, que assim, a cada vez que a gente busca fazer uma definição como essa, qualquer uma que seja, você sempre descobre um canto no mundo em que as pessoas não são assim. Então, não há nada generalizável. Assim, uma questão que está muito forte na antropologia hoje, desde a década de 80, que me fascina muito, e que vem com uma antropóloga britânica muito famosa, que é a Stratton, uhum, que ela começou a provocar a própria antropologia dizendo, eu cheguei na Melanésia, e descobri que os melanésios não acham que eles moram em sociedade ou que eles vivem em sociedade. Então, aquilo que seria a base da antropologia, né? Estudar as pessoas, como elas se organizam em sociedade, acaba. Uhum. Porque a gente vai ter que repensar, porque nem sociedade é universal.
Uhum.
Né? Então, e isso é um encanto da antropologia, porque parece que, parece que a própria antropologia nos vacina contra qualquer generalização. Porque você sempre vai chegar em algum lugar, e esse algum lugar não precisa ser a Melanésia, eu insisto, pode ser o laboratório de física, né? Uhum. Pode ser a universidade, etc. Mas você sempre chega em algum lugar em que você descobre que nada é generalizável. Mas há um esforço que o Claude Lévi-Strauss, que é um outro grande antropólogo, ele sempre fez essa distinção entre o que seriam as nossas pesquisas mais focadas, ou seja, o que eu faço, o que cada um dos antropólogos faz, que ele chamava de etnografia ou etnologia, né, a depender da amplitude. E ele falava, isso é diverso do que eu chamo de antropologia. E sim, a antropologia, tal como Lévi-Strauss define, é exatamente uma busca de falar algo que seja para toda a humanidade.
Uhum.
Né? Mas esse algo que seja para toda a humanidade não é há sempre alguma coisa como divindade ou como crenças que sejam comuns ou etc. Mas algo que, no caso do Lévi-Strauss, era... E daí isso... Tá vendo como as coisas são? E daí a própria Stratton colocaria isso em jogo. Mas no caso do Lévi-Strauss, era uma busca de tentar entender por que todo mundo vive em sociedade. E como se funda, por exemplo, a sociedade. Seria quase um modo antropológico de fazer alguma coisa que a filosofia política faz desde sempre. Assim, o que funda a sociedade? O que faz com que a gente se abra? Isso que a questão dele era isso. O que faz com que cada família se abra à sociedade? Cada família podia ter... A gente podia ser, na verdade, um mundo povoado por famílias. Nós não somos. Todas as famílias se abrem para uma relação externa a ela. A questão dele, e aí ele chama isso de uma questão antropológica nesse sentido. É porque daí você estaria falando da humanidade como um todo.
Vamos falar da especificidade agora, que você vem trabalhando já há bastante tempo com os Mebengocré Xikrin, que é um povo que vive no Pará, com uma determinada língua, que é a língua G. Eu gostaria, então, que você nos apresentasse brevemente a eles, quem são, e já ligando com uma questão que a maior parte das pessoas acompanhou, que é a relação com a usina de Belo Monte, que me chamou bastante atenção, um livro que você organiza junto com outra pessoa da questão de Belo Monte, a questão indígena, e aí um dos capítulos se chama O Fim do Mundo, tal qual o Fim do Mundo como o conhecemos. Então, que mundo é esse? Qual foi essa relação aí dos Xikrin com o Belo Monte? Mas antes que você nos contasse quem são eles.
Bom, eu sou suspeitíssima para contar quem são os Xikrin, porque, como eu digo, eu fui criada pelos Xikrin, sou apaixonada por eles, sou adornada por eles constantemente, e vocês já me viram pintada, inclusive. Eu só não estou pintada porque a tintura de Jane Papo vence, infelizmente. Mas os Xikrin são, então, um povo de língua G, que moram no Pará, na região de Altamira. O que eu posso contar deles? Eles são absolutamente fascinantes. Eles, na realidade, são uma parcela pequena. Quando a gente fala, você fala de língua G, na verdade é um tronco linguístico, macro G.
Vai ter vários povos.
Então, tem muitos povos do sul ao norte do país que falam uma variante dessa língua, uhum, né? Variantes diversas dessa língua, algumas mais próximas das outras, algumas mutuamente inteligíveis, outras não, mas que os linguistas comprovam que tem uma ligação. E, além disso, eles fazem parte desse mundo Mebengocré, que, na verdade, é muito mais amplo do que o Xikrin.
Por mas isso que a gente fica falando... Mas a mesmo é Xikrin, né?
A minha é Xikrin. Os Mebengocré são também os Kayapó, uhum, que são bastante famosos, bastante midiáticos e etc. Bom, os Xikrin com quem eu trabalho moram numa terra indígena demarcada desde a década de 90, a terra indígena Trincheira Bacajá. E lá eles vivem nas suas aldeias, que são elas mesmas muito bonitas. Eu vou insistir na palavra bonita porque faz parte do efeito da criação que eles tiveram em mim, porque isso é uma das coisas que a gente poderia falar sobre o Xikrin, que é a busca da beleza,
uhum,
o tempo todo, né? Um dos maiores esforços do Xikrin é a busca da beleza, mas numa beleza pensada num sentido muito amplo. é uma beleza que a gente reconhece imediatamente, que é a beleza dos corpos, são os adornos, a pintura, é a beleza nas aldeias, é essa beleza. Mas a minha orientadora, aproveitando para fazer uma homenagem, que a gente sempre tem que fazer, né? Mas a minha orientadora no mestrado, que me levou lá, que é a professora Lux Vidal, que trabalhou muito exatamente pintura corporal, que é algo que se faz sempre, as pessoas têm que estar sempre pintadas e etc. Ela sempre nos dizia, já nos dizia há muito tempo, que beleza para o xicrim é uma ética e uma estética, né? Então, produzir beleza no mundo é produzir beleza esteticamente, mas é também viver de acordo com uma ética da beleza. Então, isso você vê em todos os lugares. As aldeias xicrim são lindíssimas. Elas são construídas num formato circular. Sempre quis saber como eles conseguem fazer aquele círculo perfeito. Sempre quis fazer, nunca soube. A resposta xicrim é muito simples. Eles falam, os velhos dizem, eles estão lá no centro e dizem, você vai construir a sua casa aqui, você vai construir a sua casa aqui. E eu sempre fico pensando, mas cadê o compasso e a régua que faz com que eles consigam construir uma aldeia perfeitamente circular, sempre perfeitamente circular em todos os lugares. Uhum. Então, essa é uma marca muito, muito forte deles, que é uma marca também que a gente traz na antropologia, que é uma espacialidade que também é muito importante para eles. Então, viver no espaço para eles também é pensar o espaço, é produzir beleza nesse espaço e é pensar esses vários espaços em que eles vivem, que é a aldeia, né, o espaço da clareira, entre a aldeia e a roça, o espaço da roça, o espaço da floresta e agora o espaço das cidades, que é uma parte importante desse mundo, de acordo com as relações possíveis no mundo. Que daí é um jogo de relações, que são relações de parentesco, de aliança, né, de reciprocidade, ou relações de inimizade, guerra, e, enfim, né, e alteridade, que a gente chama, que estão colocadas em todos esses espaços de modos diversos. Então, a vida do xicrim é um pouco essa relação que está no espaço, que está nos corpos, que está na beleza, né? Dessa possibilidade múltipla de relações entre si e com os outros, que eles vão construindo de acordo com como se fosse um trazer para si, aparentar, tornar parente, tornar aliado, ou repelir, inimizar, fazer guerra e etc. Né? E isso está, de fato, acontecendo de um modo potencializado e muito crítico por causa da usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi construída na região onde eles vivem e que tem uma série de impactos ambientais, mas também sociais, cosmológicos, filosóficos para o xicrim, porque coloca esse mundo em jogo. Então, quando eu chamei esse texto de O Fim do Mundo Tal Como Conhecemos, que é uma óbvia referência pop, uhum, né, ao título, é um pouco essa questão, assim, não é o fim do mundo para o xicrim, então eu não gostaria de apontar isso, é uma provocação. O xicrim, como os povos indígenas do Brasil inteiro, já resistiram a muita coisa, resistem a muita coisa e continuarão resistindo. Mas o fim do mundo tal como conhecemos é isso. É esse mundo em que eles estão tendo que reinventar esse mundo, reinventar um modo de produzir beleza, de produzir, se produzir belos, produzir suas crianças belas, de se manter nesse mundo, nesse jogo que para eles é muito importante, de poder ao mesmo tempo ter parentes e ter inimigos, ter aliados e ter pessoas com quem você se contrapõe, né? Faz guerra. Eles não fazem mais guerra hoje, porque isso faz parte das coisas que o Estado eles domesticaram nos indígenas, né? O Estado chama isso de fazer contato e pacificação. Esse é o termo técnico que o Estado utiliza. Mas eles fazem novas modalidades de guerra, né? Que pode ser manifestação em Brasília, acampamento Terra Livre e manifestações aqui em Novos Caras. A gente tem uma série de manifestações desse tipo e tal. Então, essa minha provocação do título O Fim do Mundo Tal Como Nós Conhecemos é um pouco essa, chamar a atenção em como impactos como uma usina hidrelétrica sendo construída lá não são só impactos que a gente tem que pensar como aqueles que a gente tem que pensar e dar conta deles, que são impactos ambientais, é a seca do rio que eles estão vivenciando, e tudo que decorre da seca do rio, que tem impacto sobre os peixes, a pesca, a caça, ao mato, e eles como pescadores e caçadores, né? E como eles dizem o tempo todo, não tem mais rio para as crianças banharem, e, né, esse tipo de impacto. Mas também um impacto, digamos, filosófico, que é essa necessidade de repensar que mundo é esse em que a gente vive agora e como a gente vai viver mantendo, né, sendo xicrim nesse mundo agora.
E qual o tamanho, mais ou menos, da população xicrim nessa região?
É cerca de 1.100 pessoas na terra indígena Trincheira Bacajá.
Não queria que a gente perdesse a chance de falar, você mencionou a UFSCar e essa questão da presença indígena na educação superior e muito particularmente o nosso caso aqui, o Programa de Ações Afirmativas, que completou 10 anos. Eu vi que, inclusive, você fez um artigo reflexivo sobre esses 10 anos da presença indígena aqui na UFSCar. Queria que você comentasse, olhando principalmente para a questão de o que mudou na universidade desde então.
Bom, eu posso começar autorreferida de novo e dizer que eu tenho um enorme orgulho de ter feito parte desse programa desde o seu início. É uma espécie desses acasos pessoais. Eu cheguei na Universidade Federal de São Carlos em 2006. Eu me doutorei em 2006, prestei o concurso e cheguei na Universidade Federal de São Carlos em 2006 e logo estava na Comissão de Ações Afirmativas. É algo que só acontece na nossa UFSCar. Eu nunca imaginaria que uma professora recém-ingressante podia estar numa comissão tão importante. A comissão já fazia um trabalho há bastante tempo, mas o que acontecia era exatamente que não havia um trabalho ainda reflexivo sobre indígenas. Porque, na realidade, eu fui a primeira professora a ingressar nessa universidade que já tinha uma reflexão sobre indígenas, atuava como etnóloga na etnologia indígena, na antropologia com indígenas, mas também tinha uma atuação de muito tempo no que diz respeito à educação escolar indígena, só que não ainda no ensino superior.
Uhum.
Então, para mim, foi um enorme acaso, delicioso, na verdade, e que me abriu portas, que me fez repensar minha própria atuação, porque foi quando eu percebi que a gente mantinha uma atuação na educação escolar indígena via antropologia, pensando em ensino fundamental e médio, e como a gente mesmo, na antropologia, não tinha ampliado esse escopo, né, de formação, formação escolar para indígenas. E daí, enfim, vi nascendo esse nosso programa e ainda tive o privilégio de fazer parte daí das primeiras experiências no nosso grupo gestor das ações afirmativas. E aí, então, eu quero apontar que a Universidade Federal de São Carlos foi, né, e foi sempre reconhecida como uma das universidades inovadoras em fazer uma ação que a gente sempre visou acesso e permanência de estudantes indígenas na universidade. Nós fomos referência por muito tempo. Somos anteriores à lei de cotas, uhum, né? Então, é uma experiência anterior à lei de cotas. E como a gente sempre pensou o nosso programa de ações afirmativas no que diz respeito a indígenas como uma universidade federal, ou seja, uma universidade que receberá, então, indígenas de todo o país. Isso é uma coisa que foi definido desde o início e que não é o que ocorre em todas as universidades.
Uhum.
Outras universidades delimitam regiões,
mais
delimitam
próximas,
povos,
né?
Ou delimitam cursos. Né? A gente universalizou no sentido do amplo, né? do termo, assim. Então, era indígenas de todo o país e em todos os cursos. Isso significa que a gente tem uma diversidade única de estudantes indígenas nessa universidade, né? Porque a gente tem, de fato, indígenas que vêm de uma diversidade de lugares do Brasil, falando línguas bastante diferentes, com uma situação, uma experiência histórica muito diferentes.
Uhum.
E eu gosto sempre de lembrar que falando línguas muito diferentes significa, inclusive, indígenas que são monolíngues em português,
uhum,
por causa dessa experiência histórica. Enfim, e que trazem, portanto, uma riqueza para a universidade, que é essa percepção que a gente tem aqui, a gente vê andando pela universidade,
aqui, né?
Essa diversidade indígena que faz parte do nosso Brasil, né? E eu acho que eles vivenciam muito, eles criaram o Centro de Culturas Indígenas, então eles vivenciam muito também, entre eles, essa outra diversidade, que é a diversidade formativa. com que eles estão lidando.
Uhum.
Né? Então, indígenas que se formam nos três centros da nossa universidade, nos quatro campi da nossa universidade, que têm essas experiências universitárias muito, muito diversas também. Mas além dos indígenas, enfim, o nosso programa de ações afirmativas, é que eu comecei falando dos indígenas porque, como eu contei, foi assim que eu entrei na Comissão de Ações Afirmativas, foi assim que eu atuei, né? Pensando o tempo todo, eu lembro que nas primeiras reuniões eu achava que as pessoas estavam só esperando que eu falasse, e os índios?
Uhum.
E os índios? Eu imaginava que as pessoas... Sabe, cada vez que eu fazia,
papel,
era,
né?
Esse meu papel. É. Cada vez que eu fazia assim, as pessoas falavam, lá vai ela, fala, e os índios? Né? Mas enfim, o nosso programa de ações afirmativas é amplo, né? Sempre foi pensado em termos amplos, porque foi pautado pela ideia de que a gente vai reservar vagas para egressos do ensino médio público, sejam eles quem forem, né?
Uhum.
E nessa parcela de vagas do ensino médio público havia daí a reserva de vagas, a reserva de vagas específicas para negros, pretos, pardos, autodeclarados.
Uhum.
Né? E o que eu acho que há, e agora falando como professora, eu estava falando isso recentemente, isso é visível nas nossas salas de aula. Isso é visível, acho que no campus, no nosso campus de São Carlos, mas nos quatro campi, a gente vê as pessoas andando e etc. Mas isso é absolutamente visível na sala de aula, sensível na sala de aula, porque a gente tem uma diversidade hoje de estudantes muito grande, né? Então, eu acho que a universidade enriqueceu muito com essa diversidade. Na antropologia, a gente vê... O que acontece com a antropologia, que não é fácil, né? É que as pessoas que... a antropologia já se reviu, como eu contei para vocês logo antes. Então, mas assim, as pessoas que em algum momento foram pensadas como objeto de pesquisa da antropologia estão se formando antropólogos, estão na minha sala de aula debatendo os mesmos textos que eu e rebatendo os textos, efetivamente, né? Então, a gente tem uma amplitude dessas discussões em todas as áreas, né? Enfim, pessoas que estão fazendo... Eu falei da aldeia completamente circular, eles certamente não usam régua e compasso para fazer isso. A gente ainda não sabe. Eu acho que ninguém sabe como eles fazem isso que se transforma numa geometria perfeita para a gente. Então, alguém que está fazendo matemática... Um indígena, imagina um xicrim fazendo matemática, ele pode dar uma dimensão de uma matemática que não é a matemática que a gente conhece. Uma matemática sem régua e compasso, imaginemos. Né? Uma matemática que não é geométrica tal como a gente imagina a matemática.
Eu acho que esse é um ótimo exemplo. A gente sempre fala, quando fala das ações afirmativas, ou falava lá atrás, há 10 anos, de como o próprio conhecimento seria transformado. E eu acho que você traz aqui, quando fala da sala de aula, isso concretiza muito como isso vem acontecendo. Mas
eu gostaria também de lembrar de uma coisa antes do infelizmente.
Rapidinho.
Porque eu acho que todos nós saímos transformados, né? A universidade sai transformada.
Claro.
Eu acho que nisso a gente ainda tem um passo maior para dar. Talvez eu gostaria de convidar a todo mundo da nossa universidade a... procurar dar o passo a mais, tentar entender o que é uma matemática sem régua e compasso. Meus colegas mesmos, eu mesma, tentar ver o que é a antropologia que tem esses interlocutores e tal. Mas eles saem muito transformados também, todos eles. Eu não posso falar de todo mundo que está aqui por ações afirmativas, mas eu queria lembrar uma outra coisa. Que os nossos estudantes indígenas fizeram o primeiro encontro nacional de estudantes indígenas, que está indo para a sua quinta edição hoje, porque ele é itinerante. E os nossos estudantes indígenas também fizeram, né? E a gente fez juntos
a
segunda SBPC indígena. Então, também há nessa possibilidade uma outra possibilidade de reflexão sobre si mesmo, sobre as suas condições, e uma outra possibilidade de mobilização política. Então, acho que esse enriquecimento é vivenciado por todos nós.
Infelizmente não é só vício de linguagem, mas felizmente depois que acabar o programa a gente pode continuar.
A gente combina outros
logo
encontros.
A gente já combina.
Pronto.
Então, muito obrigada.
Obrigadíssima a vocês, parabéns pelo programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
Eu conversei com a professora Clarice Com, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. E com isso a gente termina esse programa. A gente volta na próxima terça, mas como você já sabe, pode nos acompanhar aí pelas redes sociais e também pelo e-mail cliqueciencia@ufscar.br. Muito boa noite.
Boa noite.
Uma boa noite a todos.
Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Pezzo e Tarcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br. Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
Você escutou Paideia. Programa independente transmitido na 95,3 FM.